DW Noticiário.
Bem-vindos à nossa emissão da noite. Saúda-vos António Cascais, que passa o microfone a Bettina Riffel, que nos vai apresentar as notícias da DW, edição de terça-feira, 4 de março de 2014.
E começamos falando da crise entre a Ucrânia e a Rússia. O presidente russo Vladimir Putin admitiu nesta terça-feira que a Rússia poderá sim utilizar a força na Ucrânia para proteger os cidadãos ucranianos e russos. Putin não afastou a possibilidade de deslocar as suas forças armadas também para outras regiões da Ucrânia. Em Bruxelas, o secretário-geral da NATO, Andres Fogh Rasmussen, criticou a Rússia por continuar a violar a soberania da Ucrânia. Ele disse que os aliados estão unidos contra esta ameaça à segurança do território em questão e que vão continuar o processo de consultas. Em Washington, o presidente norte-americano Barack Obama afirmou que os argumentos do presidente da Rússia, Vladimir Putin, para a incursão do país na Crimeia não enganam ninguém e que a intromissão dos russos vai afastar a comunidade internacional de Moscou. O primeiro-ministro interino da Ucrânia afirmou nesta terça-feira que o governo ucraniano fez os primeiros contatos, ainda que tímidos, com os líderes russos para tentar resolver a crise. Para essa quarta-feira de manhã, a NATO já informou que a sede da Aliança Atlântica em Bruxelas vai abrigar um conselho NATO-Rússia para discutir a crise na Ucrânia. Um tribunal egípcio proibiu esta terça-feira todas as atividades do Hamas no Egito. Esta medida é vista como mais um sinal de que o governo do Cairo, que é apoiado pelos militares, planeja pressionar o grupo islâmico palestino que controla a vizinha faixa de Gaza. Na Nigéria, desde que foi proclamado estado de emergência no país, em maio do ano passado, 2 mil pessoas já morreram vítimas de ataques de radicais islâmicos. Segundo a Sociedade dos Povos Ameaçados, o grupo Boko Haram voltou a atacar e, novamente, 38 pessoas morreram no norte da Nigéria. Desde janeiro desse ano, foram quase 700 cristãos e muçulmanos mortos. Os radicais não têm poupado nem os países vizinhos. No último domingo, foi registrada a morte de 8 pessoas nos Camarões. Chegou hoje a Angola para uma visita de 2 dias à presidente interina da República Centro-Africana, Catherine Samba Panza. Ela e o presidente angolano José Eduardo dos Santos deverão debater a situação na República Centro-Africana, marcada por confrontos entre milícias muçulmanas e cristãs, e as autoridades também deverão relançar as relações bilaterais. Em Moçambique, homens armados teriam atacado uma viatura militar e matado 4 agentes das forças da Guarda Fronteira, na Gorongosa, no centro do país. A informação é da agência de notícias Lusa, que cita uma fonte hospitalar que não quis se identificar. Ainda em Moçambique, o Ministério da Saúde moçambicano, citado hoje pela imprensa local, informou que cerca de 416 mil pessoas recebem atualmente o tratamento antirretroviral no país. De acordo com a vice-ministra da Saúde de Moçambique, a porcentagem de adultos que recebem esse tratamento agora é de 71%, sendo que antes era um pouco mais da metade. E de crianças, a porcentagem aumentou de 25% para 41%. O tráfico de opiáceos e de cocaína aumentou em África. A informação é de um relatório do órgão internacional de controle de estupefacientes. A organização sediada em Viena assinala um aumento claro no tráfico da cocaína, morfina e codeína na África Oriental, assim como o tráfico de cocaína no norte do continente e no leste, juntamente com o aumento da produção e tráfico de metanfetamina. Segundo o relatório, desde 2009, as apreensões de heroína aumentaram 10 vezes na África Oriental. No futebol, o treinador da equipe alemã do Eintracht Frankfurt, Armin Fee, vai deixar o clube no final dessa temporada. De acordo com o presidente do clube, o treinador já havia comentado que não pretende renovar o contrato. Essas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da DW.
DW. Jornal da Noite.
Jornal no ar, hoje discutimos as seguintes questões. Quererá Guebuza preservar os seus interesses económicos em Moçambique com Filipe Nyusi na presidência? Terá Serifo Nyamacho violado a Constituição da Guiné-Bissau? Outra pergunta, será que o reino Tchokwe, ou seja, as Lundas, merecem mais autonomia ou mesmo a independência de Angola? Esta e outras questões serão abordadas ao longo dos próximos 20 minutos. E começamos o nosso programa em Moçambique, onde, como temos vindo a noticiar, o atual ministro da Defesa, Felipe Nyusi, de 55 anos, natural de Cabo Delgado e de etnia Maconde, foi eleito pelo Comitê Central da Frelimo, candidato do partido no poder às eleições presidenciais de 15 de outubro. Nyusi é apontado como homem muito próximo do atual chefe de Estado, Armando Guebuza, mas há quem diga que Nyusi é o homem que, uma vez na presidência, irá preservar os interesses económicos de Guebuza, que tudo indica permanecerá ainda há alguns anos na presidência do Partido Frelimo. Sobre este tema, conversamos com vários observadores políticos em Moçambique, começando pelo investigador do Instituto Superior de Relações Internacionais, em Maputo, Calton Cadeado, que começou por descrever a personalidade de Felipe Nyusi.
Pelo CV que conheço da vida pública, é um pouco daquilo que ele exerceu ou está a exercer até agora como ministro da Defesa. E das poucas vezes também que tive a possibilidade de participar nesta ação dele como ministro da Defesa, nota-se que é um ministro ou uma pessoa que tem um sentido muito de defesa, de pátria, tem um sentido muito de nacionalismo para assuntos de Moçambique.
Há quem diga que ele é uma pessoa muito próxima do atual presidente Armando Guebuza e que será a pessoa que vai preservar os interesses económicos de Guebuza em Moçambique.
Eu já ouvi a mesma afirmação com relação ao ministro da Agricultura, Sr. José Pacheco. Até bem pouco tempo, toda a gente dizia que ele que era a pessoa mais segura, mais fiel para proteger os interesses económicos do atual chefe de Estado. Neste momento, parece-nos que estamos a dar muito aso a muita informação que é para ver onde nós pagamos para atacar o atual provável chefe de Estado de Moçambique. Se ele é fiel ou não, nós vamos ver à medida que ele for fazendo a sua governação.
Palavras de Calton Cadeado. Outro observador contactado pela DW é Baiano Vali. Segundo o jornalista independente, a nomeação de Nyusi para candidato da Frelimo poderá trazer muitas mudanças.
Eu acho que poderemos viver momentos interessantes na história política moçambicana, não é? Caso ele for eleito. No entanto, ele vai ser o chefe das Forças Armadas, vai ter a polícia, vai ter o serviço de segurança. Esse homem ver-se-á munido de todo o poder para ser o presidente do partido. Então, será que isso poderá ou não criar conflitos? Temos um candidato que é da etnia Maconde. Obviamente que desde há um bom tempo, os Macondes sempre reivindicaram o poder. E tendo um filho da casa na presença da República, como é que eles se hão ver quando no passado o presidente da República, por via da Frelimo, sempre foi o presidente do partido?
Logo depois da nomeação de Felipe Nyusi, surgiram vozes críticas que dizem que Nyusi é o homem de Guebuza que vai ser instalado no poder para preservar precisamente os interesses económicos de Armando Guebuza. O que é que pensa?
Eu penso que não é de todo absurdo pensar assim. Se o presidente Guebuza continuar como presidente do partido, e é o partido que, de alguma forma, determina quais serão as políticas económicas e financeiras. E, sendo ele o presidente da República associado a vários interesses econômicos, é verdade que havia de querer ver alguém que pudesse continuar a proteger os seus interesses econômicos. Por exemplo, disse que as primeiras gotas de petróleo irão jorrar em 2018. E até 2018, salvo erro, ele continuará como presidente do partido. Se não houver um putsch para que ele ceda o seu lugar ao Sr. Felipe Nyusi, poderemos ter lutas intestinais muito fortes para o acesso aos interesses econômicos e financeiros do país.
Na corrida presidencial, Filipe Nyusi deverá ter como adversários o presidente da RENAMO, Afonso Jacama, e o líder do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Davis Simango, que já anunciou a intenção de se candidatar à presidência da República. A DW continuará, evidentemente, em cima do assunto. E a pergunta do dia é precisamente sobre Moçambique. Betina Rifel ao meu lado, como vai ser a pergunta do dia?
Hoje optamos por perguntar, será que Filipe Nyusi é o homem que Guebuza quer instalar na presidência da República? Estamos abertos para receber as suas opiniões.
Portanto, a questão é se é o homem que Guebuza quer na presidência da República para preservar os interesses económicos de Guebuza, não é assim? Ok, contamos com os seus comentários. Aqui vão os nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E vamos agora à Guiné-Bissau, onde o Parlamento diz que o presidente de transição, Serifo Nyamadjo, violou a Constituição da República encurtando os prazos previstos na lei eleitoral para a entrega das candidaturas e início da campanha para as eleições de 13 de abril. Brahma Daram, em Bissau, com os detalhes.
O prazo para a apresentação de candidaturas às eleições de 13 de abril prolonga-se até esta quarta-feira. A campanha eleitoral, quer para as presidenciais, quer para as legislativas, marcadas para o mesmo dia, deve começar a 22 de março e prolonga-se até 11 de abril, segundo um cronograma fixado pelo presidente de transição, Serifo Nyamadjo, através de um decreto presidencial. A decisão do presidente de transição é vista pelos parlamentares como um ato legislativo em desconformidade com a Constituição da República. O presidente do Parlamento, Ibrahima Sori Jaló, defende a necessidade de uma intervenção legislativa da Assembleia Nacional Popular para encurtar os prazos previstos na lei eleitoral por ser uma matéria da sua exclusiva competência. Interpelado pela DW África a esclarecer a sua posição, Serifo Nyamadjo, chefe de Estado, afirma que há uma necessidade imperiosa de fixar prazos para viabilizar a data de 13 de abril.
O facto de não marcar em novembro já é um estado da normalidade. Por isso, compete às forças concorrentes de pronunciarem, porque foi aqui nesta sala que me deram esse aval, por consenso, marcar para dia 13. E marcando o dia 13, temos que balizar.
Na opinião do analista político Rui Landim, o decreto presidencial é nulo, já que o presidente de transição violou claramente as leis do país.
Não era competência do Presidente da República, nem era competência do Governo, mas a revisão da lei é de exclusiva competência, sobretudo em matéria eleitoral, é de exclusiva competência da Assembleia Nacional Popular. Quando é assim, é simplesmente inexistente. Portanto, esta disposição do Presidente, o decreto, é simplesmente inexistente, porque entra em contradição com uma lei. Portanto, um ato administrativo ou político deve conformar-se à legalidade. Este é o princípio sagrado do Estado de Direito.
Em comunicado enviado à imprensa, o presidente da Assembleia Nacional Popular solicitou ao governo que, com caráter de urgência, crie condições necessárias para que os parlamentares se reúnam e sublinha que é preciso adotar a medida legislativa de encurtamento dos prazos previstos na lei eleitoral para não comprometer a data das eleições gerais, data que Rui Landim entende já está em risco.
Tem risco porque já, a não ser uma saída. Você vai com estes candidatos que já existem, porque já estão fechadas as candidaturas, faz a eleição de 13 de abril, ou se não, conforma-se com isto que está hoje para estar de acordo com a lei, que 60 dias significa que a 13 de fevereiro terminou a data de entrega das candidaturas, e se fizer ao contrário, bom, o processo já está desvirtuado.
Para as eleições gerais, estão pré-anunciadas mais de uma dezena de candidaturas e confirma a ausência de Carlos Gomes Júnior, derrubado por um golpe de Estado a 12 de abril de 2012. Entregaram a documentação a Regado Mantencaté, líder do Partido do Trabalho, a Abel Encada, candidato apoiado pelo Partido da Renovação Social, PRS, e Mamadou Yaya Jalló, líder do Partido da Nova Democracia, PND. Os restantes candidatos que já depositaram a documentação no Supremo Tribunal de Justiça avançam como independentes. Paulo Gomes, Tcherno Diallo, Nuno Nabian, Jorge Malu, Domingos Quade e Luís Nankassa. O PAIGC, maior partido no Parlamento da Guiné-Bissau, escolheu no domingo como candidato às presidenciais José Mário Vaz, conhecido por Jomaf, economista e antigo ministro das Finanças do governo de Carlos Gomes Júnior. Brahim Adrame Bissau, DW.
E da Guiné para Lisboa, onde ativistas da região das Lundas, radicados no estrangeiro, voltaram a reivindicar a soberania do reino Tshokwe, que dizem ter sido usurpado pelo governo de Angola. Representantes do movimento defensor do protetorado estão a realizar uma digressão por algumas capitais europeias com o objetivo de sensibilizar as entidades de países amigos para a causa da autodeterminação. Na semana passada, dois dos ativistas estiveram em Lisboa para falarem com os deputados portugueses. Ouçam a reportagem de João Carlos em Lisboa.
O movimento do protetorado das Lundas vai continuar a reclamar com persistência a autonomia da nação Tshokwe.
Nós estamos determinados. Queremos que as autoridades angolanas, juntamente com o governo português, que reconheçam que esse é um protetorado, é um país independente e, sendo assim, nós queremos que haja as negociações conosco.
O reino Tshokwe vigorou entre 25 de julho de 1885 e 25 de maio de 1894 e nada tinha a ver com Angola, explica Mubuaba Yambisa, representante do protetorado Lunda na Europa, a fazer doutoramento em Londres. A quando da assinatura do Acordo de Alvor em 1965 no Algarve, a existência do protetorado foi ignorada. Acrescenta, uma independência já reclamada em 2007, junto de órgãos de soberania do Estado de Angola, entre os quais a Presidência da República, a Assembleia Nacional e os Tribunais.
Em 2007, nós fizemos a entrada do manifesto, entregamos a carta ao Presidente da República, às autoridades angolanas, para reabilitar as negociações sobre o protetorado. E pronto, o presidente tentou dar uma iniciativa e, de repente, vocês ouviram, começaram a prender as pessoas, meter nas cadeias, aquilo era uma intimidação, de modo que nós não podíamos avançar.
Mubuaba Yambisa esteve esta semana em Lisboa, acompanhado de Chantal Alidor, para abordarem as autoridades portuguesas sobre a autodeterminação da Lunda Tshokwe.
Os nossos pais eram analfabetos. Morreram, não fizeram nada. Nós, como seus filhos, tentamos descobrir o que foi escondido. A razão pela qual nós achamos que não, vamos conversar. Nós trocamos a independência pela autonomia, porque, primeiro, nascemos muitos em Angola, os angolanos também nasceram aí, temos uma irmandade. Achamos que a independência não chegaria bem e valia a pena pedirmos uma autonomia. Autonomia não significa uma independência. E por que o Estado angolano não queria essa autonomia?
Ambos foram recebidos pelo ex-presidente Mário Soares e por um grupo de deputados da Assembleia da República Portuguesa, Precisa e Ambiça.
Viemos conversar com algumas autoridades portuguesas para poder nos explicar sobre o caso Lunda, o que aconteceu e por que eles anexaram a nação Tshokwe, protetorado da Lunda, a Angola.
Os representantes das Lundas estão a mobilizar apoio internacional com vista a pressionar o governo de Angola a reconhecer o erro cometido no passado em defesa de uma causa que consideram legal e justa. Entre a documentação, mostram um mapa da época que delimita o reino Tshokwe. Querem, por isso, o envolvimento de Portugal na qualidade de antigo país colonizador para que seja encontrada uma solução negociada com as autoridades de Luanda. Por outro lado, Chantal Alidor lamenta os atos de violação dos direitos humanos na região das Lundas, rica em diamantes.
A guerra já acabou, mas as pessoas continuam a morrer. As nossas mães não conseguem cultivar. Basta eles apanhar porque querem cavar camanga. Matam! Muitas delas estão a atravessar as fronteiras, vão cultivar no Congo. Saem 4 da manhã, 22 horas que chegam em casa. Isso é muito triste. E a comunidade internacional está a ver e não está a se pronunciar.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
E vamos agora à província da Huila, no sul de Angola. A ocupação de terrenos de populares por parte de alguns dirigentes afetos ao MPLA, o Partido no Poder em Angola, é um dos grandes problemas na Huila. Na sua maioria, as vítimas são herdeiros e pouco ou nada podem fazer para proteger os seus bens. Mais dados com Anselmo Vieira, na Huila.
O fenómeno não é novo. As formas de ocupação é que são diferentes. Simula-se que o terreno será expropriado pelo Estado por ser aliciante e estar numa zona bem localizada. Começam então as chantagens por parte dos interessados, que na sua maioria são políticos do Movimento Popular de Libertação de Angola MPLA, Partido no Poder. Localizam depósitos, documentos na administração municipal e o título de propriedade passa a ficar em nome dos interessados. Entre vários casos, encontramos o da família Santos, no bairro do Chioco, nos arredores da cidade do Lubango. Uma zona bem localizada junto à estrada principal, onde os seus antepassados viviam desde o tempo colonial. Uma parte servia para habitação e outra para agricultura de subsistência. Segundo a família, a situação piorou em 2004. Domingos dos Santos, de 62 anos de idade, é um dos herdeiros que foi surpreendido com obras de estranhos no terreno que os seus pais lhe deixaram. Recorreu à administração local do Lubango a fim de impedir a construção das obras.
No momento, recorreram os órgãos da administração do Lubango, que é a fiscalização, para que pudessem mandar parar as obras. E assim não foi feito. Foram esforçados a família a reunir o antigo administrador, que na altura era o senhor Virgílio Chova. E qual é o espanto? Os documentos entraram na administração do Lubango e assim foi andando. Íamos pondo anulação, íamos pondo anulação. Nunca saíam os documentos, porque lá arquivavam. Afinal, na ajuda que nós fomos pedir ao Virgílio Chova, o Virgílio Chova pegou o documento e meteu o nome dele.
As ameaças para deixarem o terreno aumentaram, como relata Nádia Santos, outra das herdeiras do terreno em litígio.
Veio nos intimidar, só porque ele é membro do partido, segundo o secretário, é senhor Virgílio Chova, excelente, lá, quando está a exercer suas funções, já quando vem aqui no nosso terreno a querer roubar, ele passa a ser simplesmente um cidadão Chova. A lei não pode ser lei para os ministros e lei para o povo, outra coisa.
O advogado Bernardo Peso, que representa a família Santos, afirma que se trata de um caso de expoliação de terreno e abuso de poder por parte de Virgílio Chova, na época administrador municipal do Lubango, e hoje, segundo o secretário provincial do MPLA, Partido no Poder e deputado da Assembleia Nacional.
Quer dizer, o que se passa aqui é quase uma espécie da lei da selva, onde o mais forte serve-se dos seus poderes para extinguir direitos de terceiros, arbitrariamente. Tecnicamente, isso não é expropriação, isso é esbulho, porque expropriação está ligado ao interesse público. Neste caso, estamos perante abuso de autoridade.
Bernardo Peso, que também é presidente da Associação Socaiola, ligada à defesa dos direitos humanos, diz que para além do Lubango, também há casos semelhantes no município da Umpata.
Na Umpata ainda há esse tipo de comportamento.
O governador da província da Huila e primeiro secretário do MPLA, João Marcelino Chipinga, prometeu trabalhar para se poder pôr fim a estas situações.
O fenómeno não é novo, vem-se repetindo e por isso pensamos que precisamos de tomar medidas grandes para os males grandes.
A DW África procurou durante duas semanas ouvir o deputado e segundo secretário do MPLA na Huila, Virgílio Chova. Não compareceu aos encontros marcados, invocando motivos de agenda e ultimamente já não atende o telemóvel. Da Huila para a DW, Anselmo Vieira.
Assistem ao Jornal da Noite da DW África e vamos agora à República Centro-Africana, onde a violência entre comunidades muçulmanas e cristãs continua a fazer vítimas todos os dias. Desde dezembro passado já morreram mais de 2 mil pessoas e há cerca de 700 mil deslocados. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, acaba de recomendar o envio para o país de mais de 12 mil soldados, um apelo já saudado pelo governo da República Centro-Africana. Os detalhes com Madalena Sampaio.
Todos os dias morrem pessoas na República Centro-Africana e repetem-se os ataques de grupos de jovens anti-balaca contra muçulmanos. Diariamente, a Cruz Vermelha recolhe uma dúzia de cadáveres na capital, Bangui. Algumas das vítimas são esquartejadas ou queimadas vivas. Na capital, muitos bairros muçulmanos estão muito perto de bairros cristãos. Por vezes, só há meia dúzia de tropas da União Africana para tentar acalmar os confrontos entre antibalaca e civis muçulmanos. E em vários quartéis, ainda estão estacionados rebeldes da coligação Seleka. Na República Centro-Africana encontram-se atualmente 6 mil soldados da MISCA, a missão da União Africana no país, e 2 mil soldados franceses da Operação Sangaris. A União Europeia também planeia enviar mais 2 mil soldados. Mas, ainda assim, a população em Bangui não se sente segura. É o que relata um morador de um bairro muçulmano que também acusa os franceses de apoiar as milícias cristãs.
Vivemos aterrorizados. Os anti-Balaka atacam-nos todos os dias. Prometeram-nos que os franceses estariam aqui para nos proteger, mas a verdade é que continuamos a ser atacados. Pelo menos com as tropas da MISCA, temos a sensação de que nos querem proteger. Por isso, damos os parabéns aos soldados do Burundi. Eles fazem o seu trabalho.
Na República Centro-Africana continua a ser grande a desconfiança em relação a tropas estrangeiras provenientes de determinados países. Na segunda-feira, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, apelou no Conselho de Segurança da ONU para que sejam enviados mais 12 mil soldados para o país. Uma recomendação que foi bem acolhida por Lea Koyasum Dumta, vice-presidente do Parlamento Centro-Africano.
Foi um grande alívio ouvir que o secretário-geral fez este pedido para mobilizar mais forças de paz, porque no nosso país o exército quase não existe. Os capacetes azuis poderão assegurar à população que o país está em transição para que possamos realizar eleições em breve. Como membros do Parlamento de Transição, é um grande alívio para nós saber que o pedido do nosso presidente foi ouvido pelo secretário-geral das Nações Unidas e agradecemos-lhe por isso.
Isso marca de humanismo para o povo santo-africano.
A missão que Ban Ki-moon propõe enviar deverá ser composta por 10 mil soldados e 1.820 polícias. Num relatório enviado aos 15 membros do Conselho de Segurança, o secretário-geral das Nações Unidas afirma que, numa fase inicial, a prioridade da missão da ONU deveria ser a proteção de civis. Uma enorme tarefa, na opinião de Miguel Martin, o ex-membro do Kwanakwa, antigo partido no poder, descreve a situação na sua antiga divisão administrativa e saúda a iniciativa da ONU.
A minha circunscrição foi ocupada por elementos descontrolados. Uma parte da população fugiu para os Camarões, outra foi para o Tchad. 20 aldeias foram queimadas, a comida foi pilhada, a população está desesperada. Seria muito bom para a população da República Centro-Africana se a ONU enviasse alguns milhares de soldados para proteger o país e zelar pela segurança das pessoas.
Segundo o secretário-geral da ONU, as tropas só podem chegar à República Centro-Africana em setembro. Até lá, deve ser encontrada uma solução transitória. Soldados da MISCA queixam-se atualmente de falta de equipamentos, de comida e até de combustível para os seus veículos. Unidades de evacuação médica também não estão disponíveis para estes militares. Madalena Sampaio, DW.
E aqui termina o nosso Jornal da Noite.
DW. Espaço do ouvinte.
A nossa pergunta era: será que Filipe Nyusi é o homem que Guebuza quer instalar na presidência da República Moçambicana para preservar os seus interesses económicos? Betina, as respostas.
Recebemos muitas respostas pelo Facebook e também pelo telemóvel, e uma delas é do Calton da Costa, que escreve: esta pergunta é um bocado agitador. Me parece que a rádio sabe dos interesses do Guebuza com o Filipe Nyusi na presidência. Ele não foi votado pelo Guebuza, mas sim pelo CCF ou pelos militantes do partido. Se há interesses, ninguém sabe. Vamos esperar para ver e nada de especulações, para não serem vistos como uma rádio contra a imagem do Guebuza e do candidato à presidência. O outro ouvinte, Carlos Álvaro Fred, escreve: eu acho que esses já assustaram as contas, já ajustaram as contas. Cada um sabe o que o outro quer, só querem escancalhar os moçambicanos. Aderito Eduardo escreveu pelo Facebook: vamos esperar para ver. Nelson Paulino Nhacabande escreveu: com certeza, basta ver o percurso político de Nyusi e ele foi colocado sem nenhum poder político, daí torna fácil uma possível dependência. Manâncio Rodrigues Macupe escreve: vocês, Deutsche Welle, às vezes põem petróleo na fumaça. O ouvinte Lafubaldê enviou uma mensagem pelo telemóvel dizendo: a Amando quer Filipe para suceder no cargo, porque Moçambique saberá escolher o seu presidente nas próximas eleições. Outra mensagem pelo telemóvel é do Boaça Angola. O senhor Niusi deve ser presidente para todos os moçambicanos e não apenas para um único partido. Temos ainda muitas mensagens, Cascais, mas infelizmente não há tempo para ler todas. Eu encerro com a mensagem do ouvinte Soto, de Maputo, que diz, claro, diz ele, Guebuza indicou três dos seus confiantes e um deles, sem dúvida, sabia que ia ser proposto.
Obrigado, Bettina. Obrigado a todos os que participaram neste nosso espaço do ouvinte. Despede-se António Cascais em nome de todos os colegas que trabalharam para si ao longo do dia. Até amanhã.